Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Thank you for allowing me to be here.
Obrigado por me permitirem estar aqui.
This is my first time ever in Portugal.
Esta é a minha primeira vez aqui em Portugal.
I do apologize that you have to listen to me in English and have to use a translator.
Então eu peço desculpa por eu ter que falar em inglês e ter ser necessário usar um tradutor.
I speak Farsi, Russian and Turkish, some Spanish and read in Greek and Hebrew, but I'm afraid I don't know any Portuguese.
Ok, falo uma série de línguas, mas não falo português. Peço desculpa.
However, I have been in the position of translating for someone else myself.
Contudo, eu também já estive na posição de traduzir a alguém.
So I know that this is the bravest man in this room.
Portanto, eu sei que este é o homem mais corajoso na sala.
I will try to make life as easy on him as possible.
Vou tentar fazer-lhe a vida um pouco mais, o mais fácil possível.
Before we go any further, let's pray.
Antes de irmos mais além, vamos orar.
Father, we are grateful for your grace.
Pai, nós estamos gratos pela tua graça.
If you had not looked on us in mercy and brought us to yourself, none of us would be here.
Se não tivesses, Pai, olhado para nós com misericórdia, nenhum de nós estaria aqui.
Father, none of us deserve to be in your presence.
Pai, nenhum de nós merece estar na tua presença.
None of us deserve to spend eternity with you.
Nenhum de nós merece passar a eternidade contigo.
You looked at us in our sin and loved us anyway.
Tu olhaste para nós no nosso pecado e nos amaste mesmo assim.
And you did everything to save us.
E tu fizeste tudo para nos salvar.
We contributed nothing at all.
Nós não contribuímos em nada.
We owe everything to the blood of Jesus.
Nós devemos tudo ao sangue de Jesus.
And to the work of your Holy Spirit in making us alive when we were dead.
E à obra do Santo Espírito que nos fez vivos para nós estarmos aqui hoje.
And Father, you have not only redeemed us, you have also called us to serve you.
E Pai, não só nos redimiste, mas nos chamaste para te servirmos.
Everyone here who calls on the name of Jesus is also a servant of Jesus.
Todos aqueles que estão aqui para chamando o nome de Jesus são também servos de Jesus.
Father, help us to understand the mission you have given to all of your people.
Pai, ajuda-nos a compreender a missão que tu concedeste a todo o teu povo.
To serve you is a privilege, not a burden.
Pai, servir-te é um privilégio, não um fardo.
Father, we also admit that our minds have been clouded by sin.
Pai, nós também admitimos que a nossa mente tem sido ofuscada pelo pecado.
And apart from the work of your Holy Spirit, we can't understand your word.
E à parte do teu Santo Espírito, nós não conseguimos entender a tua palavra.
So Father, I pray tonight that your Holy Spirit would be the teacher.
Então, Pai, eu oro nesta noite para que o teu Santo Espírito seja o professor, o ensinador.
I pray that he would open our minds to understand your truth.
Eu peço que ele nos abra o entendimento para nós compreendermos a tua verdade.
I pray that he would warm our hearts to love your truth.
Eu peço, Senhor, que Ele nos aqueça o nosso coração para nós amarmos a Tua verdade.
And I pray that He would set our wills free to embrace Your truth.
E eu peço que Ele nos liberte a nossa vontade para que nós abracemos a Tua verdade.
I pray all of this in the name of Jesus. Amen.
Eu oro tudo isto em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amen. All evangelicals claim that they support missions.
Todos os evangélicos reclamam defender ou apoiar as missões.
However, most only have a small understanding of it.
Contudo, apenas uma pequena parte tem um real entendimento disso.
In particular, I find that most Christians don't understand how missions is to be found all the way through the Bible.
Em particular, eu vejo que a maior parte dos cristãos não conseguem ver as missões ao longo da Bíblia, ao longo de toda a Bíblia.
Typically, if you ask Christians where is missions in the Bible, they'll quote the Great Commission in Matthew 28.
tipicamente, se perguntar a um cristão onde é que nós encontramos missões na Bíblia, ele vai nos apontar para a Grande Comissão em Mateus 28.
And so they think it's something Jesus just sort of thought of at the last minute before he went back into heaven.
Então, por vezes parece que ele pensa que foi algo que Jesus pensou à última da hora de o cristão ser enviado para missões.
As a result, they tend to have a small understanding of the role of missions in the life of the Christian.
Então, devido a isso, eles têm um entendimento realmente pequeno acerca do que é as missões na vida de um cristão.
Most Christians think of missions as something that a few other people are supposed to do.
A maior parte dos cristãos pensam que missões é algo que é para um número reduzido tratar disso.
They think it's something that large, wealthy churches are supposed to do.
Pensam ainda que isso é para igrejas de grande dimensão que devem ter algumas condições para fazer face a essas missões.
They think that old churches and older Christians are the ones who are supposed to do it.
Então pensam que igrejas mais antigas e cristãos mais velhos é que devem se dedicar às missões.
However, missions can be found all the way through the Bible from Genesis to Revelation.
No entanto, nós conseguimos encontrar missões ao longo da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse.
In fact, I would go so far as to say that you cannot understand Scripture if you do not understand the mission of God and the mission that God has given His people.
Eu até posso ir um pouco mais longe e dizer que nós não conseguimos entender as Escrituras se nós não conseguirmos entender a missão de Deus e a missão que Deus conferiu. Sorry, the last part. The mission of God
and the mission God has given His people.
E a missão que Deus concedeu ao seu povo.
What I hope to do tonight is to show you how you cannot understand Scripture apart from understanding missions.
Então, a minha missão hoje é fazer-vos entender como é que não podemos separar da missão
the part of the missions
in the Bible.
Como encontramos o ensino das missões ao longo das Escrituras.
In subsequent talks, I'm going to expand that a little more, but my hope is that you will leave here tonight that if you are a Christian, the Great Commission belongs to you. Try again? Okay. I hope you leave understanding the Great Commission belongs to you.
Então eu espero que vocês saiam daqui compreendendo que a Grande Comissão pertence a vocês.
Now, the Bible is not a collection of unconnected stories.
Então a Bíblia não é uma coleção de histórias desconexas.
Yeah. We often treat it that way.
Nós normalmente tratamos a Bíblia como assim, desse modo.
We sort of pick something out and look at it without looking at how it fits in the whole.
Então nós tomamos uma parte sem entender como é que ela cabe no todo.
However, the Bible is one story.
Então, mas a Bíblia é uma história.
It is the one totally true story.
É aquela que é a verdadeira história.
In fact, this is the story that explains everything else.
De facto, esta é a história que explica tudo o resto.
First and foremost, the Bible is a story about God.
E antes de mais, e acima de tudo, a Bíblia é a história de Deus, acerca de Deus.
We believe that God is the author of the Bible.
Nós acreditamos que Deus é o autor da Bíblia.
God is also the main character of the Bible.
Deus é também o principal personagem da Bíblia.
It is fundamentally about Him more than anyone or anything else.
É fundamentalmente mais acerca dele do que acerca de tudo o resto.
He is above everything else.
Ele está acima de tudo mais.
He came before everything else.
Ele veio antes de tudo o resto, de tudo mais.
He is all through everything else.
Ele é para além de tudo o que há.
And he will be forever.
E ele será para sempre.
And the goal of this story is the glory of God.
E o alvo desta história é a glória de Deus.
Within that overarching story about God is a story about us.
Então, no meio desse espectro da história de Deus, há a história sobre nós.
This story has four parts to it.
E essa história tem quatro partes.
The first part is creation.
A primeira parte é a criação.
The second part is our fall into sin.
A segunda parte é a nossa queda no pecado.
The third part is the story of God redeeming his creation.
A terceira parte é a história de Deus redimindo a sua criação.
And the final part is God restoring all things in the new heavens and the new earth.
E a quarta parte é Deus restaurando todas as coisas na nova terra e no novo céu.
In creation we learn that all things come from God and are for God.
Na criação nós aprendemos que todas as coisas vêm de Deus e são para Deus.
The fall is the only adequate explanation of what has gone wrong on earth.
A queda é a única explicação razoável e plausível sobre o que é que aconteceu de errado na Terra.
Most of the Bible is about the story of redemption.
A maior parte da Bíblia é sobre a história da redenção.
It's a story that began in the Garden of Eden.
É a história que começou no Jardim do Éden.
That reached its climax in the life, death and resurrection of Jesus.
Atinge o seu clímax na vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus.
And will finally end with the end of the world.
E finalmente acabará com o fim do mundo.
And that restoration is where history is headed.
E restauração é para onde a história concorre.
Now, this story is also the story of the narrative of a mission.
E esta história também é a história narrativa de uma missão.
It is first of all God's mission.
É acima de tudo sobre a missão de Deus.
God is doing something in human history.
Deus está fazendo algo na história humana.
The goal of that is that God is out to glorify himself.
O alvo disso é que Deus está glorificando a si mesmo.
And he is glorifying himself by redeeming a people for himself.
E Deus está glorificando a si mesmo ao redimir povo para si mesmo.
But God has left us here on earth for a purpose.
Mas Deus deixou-nos aqui na terra com propósito.
He could simply take us into heaven as soon as we're saved.
Ele poderia simplesmente nos tomar para o céu assim que nós fôssemos salvos.
But instead he has given us a job to do.
Mas em vez disso ele nos deu uma missão ou trabalho para fazer.
We have a mission.
Nós temos uma missão.
And our mission fits inside of God's mission.
E a nossa missão encaixa na missão de Deus.
This mission then is one of the great unifying themes of the Bible.
Então, esta missão é dos maiores e mais grandiosos temas da Bíblia.
Missions is woven into the Bible from the start. It's not just an afterthought.
Nós vemos as missões prementes ao longo da Bíblia e não simplesmente pensamento particular ou momentâneo.
You cannot understand scripture or theology apart from understanding missions.
Nós não podemos entender a escritura ou teologia sem entendermos missões.
And you cannot believe and embrace scripture without embracing missions.
E nós não podemos crer e tomar a escritura sem crermos e tomarmos as missões.
What I want to do now is to quickly walk through the Bible with you.
Mas agora o que eu quero é rapidamente caminhar convosco ao longo da escritura.
I'm going to point out some major themes that happen over and over again in scripture.
Eu quero apontar alguns dos maiores temas que se repetem vez após vez na escritura.
The first of these is that God's concern is always global.
Então a primeira é que a preocupação de Deus é sempre global.
God is God of all the earth.
Deus é Deus de toda a terra.
God is concerned about all the earth.
Deus está preocupado com toda a terra.
And God intends to claim all the earth as his own.
E Deus está preocupado em reclamar toda a terra como sua própria.
The second theme is that the goal of all of this is global worship.
E o segundo pensamento é que o segundo alvo é que Deus está procurando a adoração global.
The vision of Scripture is the entire world worshiping God.
A visão da Escritura é mundo inteiro adorando a Deus.
God is glorious.
Deus é glorioso.
God deserves worship.
Deus merece o louvor.
And God deserves worship from the entire world.
E Deus merece a adoração de todo o mundo, de toda a terra.
The third theme we're going to see is the theme of the nations.
O terceiro tema que nós veremos é o tema das nações.
Sometimes the Bible calls them nations.
Algumas vezes a Bíblia chama nações.
Sometimes the Bible calls them peoples.
Às vezes a Bíblia chama-lhes pessoas,
it
povos.
It means the same thing.
Isso significa a mesma coisa.
However, this is not what we think of as nations today.
Mas isso não é aquilo que nós normalmente pensamos hoje em dia acerca das nações.
Nations, as we think of today, are a relatively recent invention.
Aquilo que nós entendemos de ser nações é algo inventado muito recentemente.
Now, I have to give you a bit of warning here.
Então eu preciso dar um pequeno aviso aqui.
I was a medieval, Renaissance and Reformation history major at university. Medieval history major.
Eu era um doutor medieval, renascentista e reformador.
When I say recent, I generally mean somewhere in the last 300 years.
Quando eu digo recente, eu quero dizer algo que fica nos últimos 300 anos.
This caused real confusion with my wife when we first got married.
Isso causou muita confusão na minha mulher quando nós nos casamos.
She thinks recent means in the last 2 weeks.
Ela pensa que recente significa as últimas 2 semanas.
I would say something was recent, and what I meant was back in the 1800s.
Então, quando eu quero dizer algo recente, eu estou a referir-me a algo de 1800.
And she could not figure out how that could have happened in the last 2 weeks.
E ela não pode entender como é que isso pode ter acontecido nas últimas 2 semanas.
But that said, okay. Nations in the Bible referred to people groups.
Mas nações na Bíblia significa grupos de pessoas.
It meant any group of people who thought of themselves as us as opposed to them.
Significa tudo aquilo que é um grupo de pessoas que pensa nós contra aqueles.
It could be difference on the basis of language.
Pode ser diferenças com base na língua.
It could be difference on the basis of religion.
Pode ser diferenças com base na religião.
It could be difference on the basis of geography.
Pode ser diferenças com base na geografia.
But for instance, in the Roman Empire was one government, but had many, many nations and peoples in it.
Mas, por exemplo, o Império Romano era uma grande nação, mas com vários povos dentro dele.
Even looking in the Bible, you think of some place as small as Israel, and Israel is very small. And there were lots of different peoples who lived there when the Israelites arrived.
E podemos ver até em Israel uma nação muito pequena geograficamente e ver muitas diferenças e vários povos habitando ali naquela pequena porção de terra.
And so we read about Hittites and Canaanites and Perizzites and Hivites, all different peoples.
Então nós lemos sobre Hititas, Cananeus, Jebuseus e todos esses diferentes povos ali.
When the Bible is talking about peoples or nations, it's talking about those smaller people groups like those.
Então, quando a Bíblia está a falar de povos e nações, está a falar daqueles pequenos grupos.
So, to put it in modern terms, the country of Afghanistan, there are over 50 different languages spoken there.
Então, a falar em termos modernos, a nação do Afeganistão tem cerca de 50 povos que falam línguas diferentes.
So, in biblical terms, it's not one country, but about 50.
Então, em termos bíblicos, não estamos a falar de um país, mas de 50.
And as we read these references in the Bible to nations and peoples, it's talking about all of these different groups of peoples in the world.
Então, nós, quando lemos na Bíblia nações e povos, a Bíblia está-se a referir a todos estes diferentes, a todos estes grupos diferentes que têm estas diferenças entre si.
Now, when God created the world, He created it good.
Então, Deus, quando criou o mundo bom.
He created men and women good.
Deus criou o homem e a mulher bons.
He created us in His image.
Ele nos criou à sua imagem.
That gave us an ability to have a relationship with Him.
Deu-nos uma capacidade de nos relacionarmos com Ele.
He also gave us a job to do.
E também nos deu um trabalho para fazer.
God commanded Adam and Eve to tend the garden he had planted.
Deus ordenou que Adão e Eva cuidassem do jardim do Éden.
We were to multiply and fill the earth, and we were to tend it and rule over it.
Então nós deveríamos multiplicar, encher a terra e cuidar do jardim.
However, you know the sad story of the sin of Adam and Eve.
No entanto, vocês também conhecem a história triste do pecado de Adão e Eva.
When they rebelled against God, they messed up everything.
Quando eles se rebelaram contra Deus, eles estragaram tudo.
They broke their relationship with God.
Eles quebraram a sua relação com Deus.
They also messed up their relationship with each other.
E eles também atrapalharam ou destruíram a sua própria relação um com o outro.
We have the first marriage argument in Genesis 3.
Nós vemos a primeira discussão matrimonial em Gênesis 3.
And of course, typically, Adam blamed the woman for doing it.
E então, tipicamente, Adão culpou a mulher de ter feito aquilo.
We see there not only though the relationship between God and man and woman, even nature was messed up.
Então vemos que não só a relação entre homem e Deus e entre homem e mulher, mas até a própria natureza ficou afetada.
Yeah. Childbirth became difficult.
A concepção tornou-se difícil.
Work became difficult.
O trabalho tornou-se difícil.
Paul tells us that creation is now groaning because of the sinfulness of man.
Paulo diz-nos que a criação agora tem gemidos por causa da expectação e por causa do seu próprio pecado.
The whole created order has been damaged by our sin.
Toda a ordem da criação foi afetada por causa do nosso pecado.
Yet even in the garden, God gave a promise of redemption.
Mas mesmo ali, no jardim, Deus deu uma promessa de redenção.
It's small.
É pequena.
But he said to the woman and the serpent that they would each have a seed and that the seed of the woman would crush the serpent's head.
Mas Deus disse à mulher e à serpente que cada uma teria um filho, teria uma descendência e que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da descendência da serpente.
History rapidly went down from there.
A história rapidamente declinou a partir dali.
The human race got worse and worse.
A corrida humana tornou-se cada vez mais difícil.
God gave his first major judgment with the flood.
Deus aplicou o primeiro grande julgamento com o dilúvio.
And yet already we see God not only judging sin, but also saving sinners in the way that he saved Noah and his family.
Então vemos que Deus não só julgou o pecado, mas puniu. I'm sorry, can I? Not
way,
only.
He judged sinners, but he saved sinners.
Não só julgou os pecadores, mas também salvou os pecadores nas pessoas de Noé e dos seus filhos.
Okay. After Noah, we begin to see the human race spread.
Depois de Noé, nós vemos a raça humana se expandir.
However, because of human arrogance against God, God changed the languages of the people at the Tower of Babel.
Mas, no entanto, por causa da arrogância humana, Deus confundiu as línguas das pessoas na Torre de Babel.
This is why I need a translator.
Isto é porque eu preciso de um tradutor.
And this is also why I had to go to language school so many times.
Isto também é a razão porque eu tive que ir para tantas vezes para escolas de línguas.
But this is a major turning point in human history.
Mas aqui é um ponto de viragem na história da humanidade.
God created many different languages as an act of judgment on the human race.
Deus criou uma diversidade de línguas como um ato de julgamento sobre a humanidade.
It is here that the different peoples of the human race began to take their shape.
E foi aqui que os diferentes povos começaram a tomar a sua forma.
Until then, we were pretty much all one people.
Até aí, nós éramos bastante semelhantes.
At this point, we become different from each other.
E a partir desse ponto, nós tornamos muito diferentes uns dos outros.
And that's an act of judgment by God against the human race.
E isso é um ato de julgamento de Deus sobre a raça humana.
And yet God would use those different peoples as the setting in which he would work his work of redemption.
No entanto, Deus usa essas pessoas diferentes, esses grupos diferentes de pessoas, como o palco sobre o qual ele iria tratar essas pessoas.
Now God initially focused on one family and one nation.
Deus inicialmente iria focar-se sobre um povo e uma nação.
Out of all the earth, he chose only Abraham.
Uma família e uma nação. E no fim, ele acabou por escolher somente Abraão.
Of Abraham's sons, he chose only one, Isaac.
Dos filhos de Abraão, ele escolheu apenas um, que foi Isaac.
And of Isaac's son, he chose only one, Jacob.
E dos filhos de Isaac, ele escolheu apenas um, que foi Jacob.
And God would then focus all of his attention, it seems, on on Jacob's family, the nation of Israel.
E Deus também focou toda a sua atenção sobre a família de Jacó, a nação de Israel.
And yet, even as he is choosing one man and one family, he is promising to bless all nations.
Mas mesmo escolhendo um homem e uma família, ele prometeu abençoar todos os povos.
In Genesis 12, God calls Abraham and makes him a promise.
Então, em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz-lhe uma promessa.
He promises to bless Abraham and his family.
Ele promete-lhe abençoar Abraão e a sua família.
But he ends the promise by saying this.
Mas ele termina a promessa ao dizer isto.
In you, all families on earth will be blessed.
Em ti, todas as famílias serão abençoadas.
God repeated that promise to Isaac.
Deus repetiu essa promessa a Isaac.
He promised to bless Isaac.
Ele prometeu abençoar Isaac.
And yet he said to Isaac also, in you all nations on earth will be blessed.
Ele prometeu a Isaac, em ti todas as nações serão abençoadas, benditas.
God appeared to Jacob in a vision of a ladder between heaven and earth.
Deus apareceu a Jacó na visão de uma escada da terra, entre a terra e o céu.
And he promised to bless Jacob.
E ele prometeu abençoar Jacó.
But there again he said, in you all families on earth will be blessed.
Mas outra vez ele disse a Jacó que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas.
So God is narrowing his focus on one family.
Então Deus está focado
narrowing his focus on one family.
Está reduzindo o seu foco numa só família.
And yet he is clear that his intention is through that one family to bring blessing to all families and nations.
Contudo, ele está desejando, demonstrando que a sua intenção é que aquela família seja uma bênção sobre todas as famílias da Terra.
This is one of the great themes of the Bible.
Este é um dos grandes temas e uma das grandes coisas da Bíblia.
God's saving love is always individual.
O amor de Deus é sempre individual.
But it's always for the purpose of everyone.
O amor salvífico de Deus é sempre individual, mas o seu propósito é atingir toda a gente.
God has blessed me.
Deus abençoou-me.
But he has not blessed me just for me.
Mas ele não me abençoou só para mim.
God has blessed me that through me he might be a blessing to many.
Mas ele abençoou-me a mim para que através de mim ele possa ser uma bênção para muitos.
And any time any Christian thinks the blessing of God stops with himself, it's not healthy.
Então sempre que um cristão pensa que a bênção é para ficar conosco, isto não é saudável.
God made this clear throughout the Bible.
E Deus faz isso muito claro ao longo da Bíblia.
Much of the Old Testament is about God's focus on Israel.
Muito do Velho Testamento é o foco de Deus em Israel.
And yet even in this period, God tells them over and over again that it's for the sake of the nations.
Mas mesmo durante este período, ele diz-lhes uma vez após vez que o propósito é para o bem das outras nações.
In Exodus, when Israel left Egypt, we're told that many non-Israelites went with them.
Em Êxodo, quando o povo sai do Egito,
many non-Israelites went with Israel.
É dito que muitos não israelitas foram com eles.
So yes, God was saving his children, but others were welcome to come with them.
Mas sim, Deus estava salvando o seu povo, mas muitos estavam vindo com eles.
In the law of Moses, God told his people to treat foreigners kindly.
Então na lei de Moisés, Deus dizia aos
He told to treat foreigners kindly.
Para que tratassem os estrangeiros de forma caridosa, bondosa.
Mm-hmm. We're told in Deuteronomy that one purpose of the law is to show the greatness of God to the nations.
Então é-nos dito em Deuteronômio que um dos propósitos da lei é abençoar as nações.
Especially in the book of Psalms, we see a lot about God's concern for the entire world.
Então, especialmente no livro dos Salmos, nós vemos a preocupação de Deus acerca de todas as nações.
Read Psalm 67.
Vamos ler o Salmo 67. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão.
This psalm begins with the blessing that the priest would pronounce on the Israelites.
Este salmo começa com a bênção que o sacerdote pronunciaria sobre Israel.
And yet the purpose of that blessing is clear.
Mas contudo, o propósito dessa bênção é muito claro.
It's in order that God's salvation be known to the ends of the earth.
É para que a salvação de Deus seja conhecida nos confins da terra.
The call here is for all peoples to praise God.
O chamado aqui é que todos os povos louvem a Deus.
So even here, God is concerned with more than Israel.
Então, mesmo aqui, a preocupação de Deus é para além de Israel.
He wants worship from all peoples.
Ele quer adoração de todos os povos.
And he is blessing his people so that they can take news of him to all the peoples. He is blessing his people.
Ele está a abençoar o seu povo.
So that they can take his message to all peoples.
Para que eles possam levar a sua mensagem a todos os povos.
The same message comes through in Psalm 96.
A mesma mensagem vem através do Salmo 96.
God's people are called on to declare his glory among the nations.
Deus chama o seu povo para cantar a sua glória a todas as nações.
God also calls on all the nations to ascribe glory to God.
E também Deus chama todas as nações a dar glória a Deus.
These are just two examples in the book of Psalms.
Estes são apenas dois exemplos no livro dos Salmos.
Over and over we get the same message.
Uma vez após vez nós temos a mesma mensagem.
God is God of all the earth.
Deus é Deus de toda a terra.
God owns all the peoples of the earth.
Deus
owns. Possesses.
Possui todas as nações da terra.
God intends to be worshipped by all the peoples of the earth.
Deus pretende ser adorado por todas as pessoas da terra.
And when God blesses his people, he does it for that purpose.
E quando Deus abençoa o seu povo, ele faz isso com esse propósito.
We get the same idea again in the prophets.
Nós temos a mesma ideia outra vez nos profetas.
The prophets have several visions of all the nations coming together and worshiping God.
Os profetas têm várias visões das nações da terra vindo juntas adorar a Deus.
By the way, when I teach this in my seminary class, the material I'm covering here takes me about a month to go all the way through when I go verse by verse.
Então, no seminário que eu ensino, esta matéria que eu estou aqui a falar leva-me 2 months?
1 month. 1 month.
Um mês para cobrir então toda esta matéria que eu estou aqui a falar.
I'm just giving you examples.
Eu estou simplesmente a dar-vos exemplos.
Because I want you to see that this is everywhere in the Bible.
Porque eu quero que vocês vejam que isto está por todo lado na Bíblia.
When Isaiah sees the future, he sees the nations gathering together to worship God.
Quando Isaías vê o futuro, ele vê as nações se reunindo para adorar a Deus, para louvar.
And when Isaiah sees the Messiah, he sees them as savior of all the nations.
E Isaías, quando vê o Messias, vê-lo como salvador de todas as nações.
Isaiah 42:6 calls him a light for the nations.
Isaías 42:6 chama-lhe a luz das nações.
Isaiah 49, we actually read that. Well, why don't you read Isaiah 49, 5 and 6?
Isaías 46.
49, 5 and 6.
Isaías capítulo 49, versículos 5 e 6. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra.
This is the prophecy of the Jewish Messiah.
Então esta é a profecia do Messias judeu.
And he is going to restore a remnant out of Israel.
Então ele iria restaurar o remanescente de Israel.
But God says that's not enough.
Mas Deus diz isso não é suficiente.
For this Messiah, that's too small.
Para este Messias isso é muito pouco.
His mission was global.
A sua missão era global.
He is a light for the nations.
Ele é uma luz para as nações.
He will bring salvation to the ends of the earth.
Ele traz salvação às extremidades da terra.
So even in the middle of God's prophecy to Israel, he still got the nations in mind.
Então mesmo tendo em conta as promessas de Deus para Israel, ele tem em mente todas as nações da terra.
Isaiah then prophesies about the death of the Messiah as the sacrifice for sins.
Então Isaías profetiza acerca da morte do Messias para trazer salvação.
Even here, the vision is global.
E mesmo aqui, a visão é global.
Isaiah 52:15 says he will sprinkle many nations.
Então Isaías 52, 15, diz que ele salpicará as nações, borrifará muitas nações.
The image is from the sacrifices in the temple.
A imagem dos sacrifícios no templo.
The priest would take a plant and dip it in the blood of the sacrifice.
O sacerdote tomaria um instrumento que mergulharia no sangue.
He would sprinkle it on something to cleanse it.
E salpicaria em algo para o purificar.
So the image here is the blood of the sacrifice of Jesus cleansing the nations.
E aqui a imagem é o sangue de Jesus Cristo purificando as nações.
This was not just for Israel.
Isto não era apenas para Israel.
The death of Jesus would cleanse people from many nations.
A morte de Jesus purificaria muitas nações.
Perhaps one of the most classic examples is in Jonah.
Talvez um dos exemplos clássicos seja Jonas.
God sent Jonah to Nineveh.
Deus enviou Jonas a Nínive.
Nineveh was Israel's worst enemy.
Nínive era o maior inimigo de Israel.
They were known as the cruelest people in the ancient world.
Eles eram conhecidos como o povo mais cruel do mundo antigo.
Sometime later, they would actually destroy the northern kingdom of Israel.
Eles mais tarde iriam mesmo destruir o reino do norte de Israel.
Jonah didn't want to go to Nineveh because he didn't want the Ninevites saved.
Jonas não queria ir para Nínive porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos.
It's not that he was afraid that they would be mean to him.
Não era que ele estivesse com medo que eles fossem maus para ele.
He was afraid God would be merciful to the Ninevites.
Mas ele tinha medo que Deus fosse misericordioso com os ninivitas.
And God had this, God wrote this book to prove that attitude wrong.
E Deus escreveu este livro para provar que essa atitude é errada.
Even in the Old Testament, God was concerned even for Israel's worst enemies.
Mesmo no Velho Testamento, Deus estava preocupado acerca dos piores inimigos de Israel.
Then when we come to the life of Jesus, everything blows wide open.
Então nós chegamos à vida de Jesus e então tudo se espalha, tudo se expande.
God has been promising through the Old Testament that a day was coming when everything would change.
Deus estava prometendo no Velho Testamento que tudo ia chegar um dia em que tudo mudaria.
The day of the Lord was coming.
O dia do Senhor estava chegando.
It would be the day that the Holy Spirit was poured out on God's people.
Era o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus.
It would be the day that the Messiah would come to restore Israel.
Era o dia em que o Messias viria para restaurar Israel.
And yet over and over again it's also the day that God would extend salvation to all the nations.
Mas também vez após vez nós vemos que era também o dia em que Deus iria fazer com que Israel se expandisse sobre todas as nações.
This was all fulfilled in Jesus.
E tudo isso foi alcançado em Jesus.
Even at the beginning of Matthew's gospel, you will notice that the first people to worship Jesus are foreigners.
E vemos mesmo que no Evangelho de Mateus, as primeiras pessoas a vir adorar a Jesus eram estrangeiros.
They were actually Iranians.
Eram de verdade eram iranianos.
The Magi are actually priests from the Zoroastrian religion from the country of Iran.
Os magos eram na verdade sacerdotes da religião do Zoroastro.
And the fact that God brought them is a sign that God is now drawing the nations to himself.
Mas Deus trouxe-os para ser um sinal que Deus estava atraindo as nações para si mesmo.
When Simeon prophesied over the baby Jesus, he said, "You'll be a light to the nations."
Quando Simeão profetizou sobre o bebê Jesus, ele disse que seria uma luz para as nações.
When John the Baptist saw Jesus, he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world."
E quando João Batista contempla Jesus vindo, ele diz, "Contemplai, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo."
In John 3:16, we are told that God so loved the world.
Em João 3:16 nós lemos que assim Deus amou o mundo, de tal forma Deus amou o mundo.
He didn't just love Israel, he loved the world.
Ele não amou apenas Israel, ele amou o mundo.
So it's only now that we can understand the Great Commission.
Então, somente agora nós estamos capazes de compreender a grande comissão.
All of biblical history has been pointing to this one moment.
Toda a história bíblica está apontando para este grande momento.
It is the moment when salvation would burst the bounds of Israel and go to the ends of the earth.
É o momento em que a salvação rebentaria as fronteiras de Israel e se expandiria por toda a terra.
And all the rest of the Bible is a missionary book.
E todo o resto da Bíblia é um livro missionário.
The book of Acts is a book about missions.
O livro de Atos é um livro acerca de missões.
It begins with Jesus sending his disciples to Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth.
Começa com Jesus enviando os seus discípulos para Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra.
At the day of Pentecost, there were people from nations all over the ancient world there.
No dia de Pentecostes havia ali pessoas de todas as nações.
And do you see the connection between Pentecost and the Tower of Babel?
Será que vocês veem a relação entre o dia de Pentecostes e o tempo da Torre de Babel?
At Babel, our languages were diversified.
Em Babel, as línguas foram diversificadas.
At Pentecost, God is beginning to reverse Babel.
E em Pentecostes, nós vemos Deus a inverter Babel.
Now all those different languages are being used as vehicles for the worship and praise of God.
E essas diferentes línguas estavam a ser usadas como veículos para que os povos louvassem ao Senhor.
And it comes to a climax in the book of Revelation.
E chega a um clímax no livro de Apocalipse.
Where we are told there will be people worshiping God from every tribe and tongue and people and nation.
Nos é dito que haverá povos de toda a terra adorando ao Senhor, toda a tribo, de toda a língua, de todas as nações.
So, from Babel to Pentecost to Revelation, we have nations as judgment, nations worshiping.
Então, de Babel para Pentecostes para Apocalipse, até Apocalipse, nós vemos nações diversas se reunindo, adorando a Deus.
The letters of the New Testament are all missionary letters.
As cartas do Novo Testamento são todas cartas missionárias.
You can only read them in the context of missions and understand them.
Nós apenas conseguimos lê-las e entendê-las no contexto de missões.
The early church was a missionary church.
A igreja primitiva era uma igreja missionária.
Its energies were focused on spreading the gospel everywhere.
As suas energias estavam dirigidas no espalhar do evangelho.
And Jesus tells us
no difundir do evangelho.
And Jesus tells us that is the one reliable sign that he is coming back.
E Jesus diz-nos que esse é o sinal confiável do seu regresso.
In Matthew 24:14, he said that all the nations would hear before the end came.
Em Mateus 24:14, Jesus diz que todas as nações o ouviriam antes do seu regresso.
We see that fulfilled in the book of Revelation.
Nós vemos isso concretizado no livro de Apocalipse.
Mission then lies at the heart of the entire Bible.
Então missões realmente reside o espírito missionário está no coração de toda a Bíblia.
God is at work in human history. God is at work in human history.
Deus está trabalhando na história da humanidade.
He is calling a people to himself from every people group on earth.
Ele está chamando, congregando povo para si mesmo de todos os povos e nações da terra.
This is the one thing we know will succeed.
E isto é a única coisa que nós sabemos que vai ser sucesso.
This is why he has left his church on earth.
E é por isso que ele deixou a sua igreja na terra.
And there is no church too small to be involved.
E não existe igreja demasiado pequena para estar envolvida.
There is no Christian too young to be involved.
Não há nenhum cristão demasiado novo para se envolver.
God has left us here to proclaim his gospel to everyone.
Deus nos deixou aqui para nós proclamarmos o seu evangelho a todos.
This is what we see the early church doing.
E isso é o que nós vemos a igreja primitiva a fazer.
The early Christians spoke the gospel to everyone around them.
Os cristãos primitivos falavam o evangelho a todos aqueles ao seu redor.
And the early church sent people where the gospel had not yet been heard.
E a igreja primitiva enviava o evangelho aonde não o conheciam.
Now they sent them for the purpose of making disciples.
E eles o enviavam com o propósito de fazer discípulos.
That is the command of the Great Commission.
Essa é a ordem da Grande Comissão.
We are to make disciples of all nations.
Nós devemos fazer discípulos em todas as nações.
A disciple is defined as someone who does everything that Jesus commanded.
Um discípulo é definido como aquele que faz tudo o que Jesus ordena.
So the mission of God encompasses everything God has told us.
Então, a missão de Deus
The mission of God encompasses or brings in together everything that God has told us.
Então, a missão de Deus engloba tudo aquilo que Deus nos disse.
We are to go make disciples.
Nós devemos ir e fazer discípulos.
Those disciples are people who glorify Jesus in every area of life.
E esses discípulos devem glorificar Jesus em todas as áreas da sua vida.
They glorify God in the way they treat their husbands or wives.
Eles glorificam a Deus na forma como eles tratam as suas mulheres e os seus maridos.
They glorify Jesus in the way they raise their children.
Eles glorificam Jesus na forma como eles tratam os seus filhos.
They glorify Jesus in the praise and worship they give in church.
Eles glorificam Jesus na forma como eles adoram e louvam na igreja.
And they glorify Jesus in the way they act at work.
E eles glorificam Jesus na forma como eles agem no seu trabalho.
They reflect Jesus to everyone around them.
Eles refletem Jesus a todos aqueles que estão ao seu redor.
But God's intention is that this happens everywhere.
Mas a intenção de Deus é que isto aconteça em todo lado.
God intends for this to happen here in Portugal.
Deus pretende que isso aconteça aqui em Portugal.
God intends that every person in Portugal hear the good news of Jesus.
Deus pretende que,
that every person living in this country hear the gospel.
Que todas as pessoas que vivem neste país ouçam o evangelho.
And the responsibility for that lies with the believers who live here.
E a responsabilidade está aqui em todos os cristãos que estão a ouvir aqui.
But he has also given the church in Portugal the privilege of being part of his larger mission.
Mas Deus também deu a missão para que a igreja faça parte dessa missão mais alargada.
I realize that you probably think, well, the church in Portugal is small.
Eu entendo que eu percebo que vocês pensam que a igreja em Portugal é pequena.
I have been places where it's much smaller.
Eu estive em lugares onde era muito mais pequena.
In fact, I have been places where there is no church at all.
Eu estive até em lugares onde não havia sequer igreja.
One third of the population of the world has no access to the gospel at all.
Um terço da população no mundo não tem qualquer acesso ao evangelho.
There are no churches and no Christians.
Não há igrejas e não há cristãos.
There are no scriptures.
Não há escrituras.
I was responsible for the region of Central Asia.
Eu era responsável pela região da Ásia Central.
In Central Asia, they speak over 600 languages.
Na Ásia Central falam cerca de 600 línguas.
We have the entire Bible translated into 4.
Nós temos toda a Bíblia traduzida apenas em 4.
The population is less than 1/10 of 1% Christian.
Nós temos a população que é menos de 1/10 de 1/10.
Less than 1/10 of 1%.
Menos de 1/10 de 1%.
I've had several people tell me that Portugal is probably about 1% Christian, 1% evangelical.
Tive alguém que me disse que existe cerca de 1% de evangélicos em Portugal.
And that means that you have much more than 10 times more Christians than most of Central Asia.
Significa que vocês têm cerca de 10 vezes mais cristãos do que na Ásia Central.
And people from this country are welcome places that someone like me is not welcome at all.
E pessoas people here?
Portuguese people are welcome to go places where I cannot go.
Pessoas em Portugal têm acesso a lugares que eu não tenho.
Everyone likes the Portuguese.
Toda a gente gosta dos portugueses.
Most people don't like Americans.
A maior parte das pessoas não gosta dos americanos.
So there are places you can go that I cannot.
Então há lugares que vocês podem ir e que eu não posso.
The Great Commission was not just an afterthought in the Bible.
A Grande Comissão não foi apenas não foi um pensamento espontâneo, esporádico que apareceu na Bíblia.
It represents the heart of God.
Mas representa o coração de Deus.
It also represents the responsibility of every Christian.
Mas também representa a responsabilidade de cada cristão.
I can find support for missions on every page of the Bible.
Eu consigo encontrar suporte de missões em todas as páginas da Bíblia.
My challenge to you is to accept that responsibility.
O meu desafio para vocês é que vocês aceitem essa responsabilidade.
To recognize that God is calling you to help His gospel reach the ends of the earth.
Que reconheçam que Deus espera que vocês levem o Evangelho a todas as partes da Terra.
We'll talk the rest of the week more about how.
Nós iremos falar o resto da semana do modo, do como.
But first, I just wanted you to see that this is at the heart of Scripture.
Mas primeiro eu queria que vocês vissem que isto está no coração da Escritura.
God has given all of us this privilege.
Deus deu-nos a todos nós esse privilégio.
Let's pray.
Vamos orar.
Father, thank you that the gospel reached me.
Pai, eu te agradeço que o evangelho me alcançou.
Father, thank you for missionaries in the past who got the gospel to my people.
Pai, eu te agradeço pelos missionários que no passado levaram o evangelho ao meu povo.
Father, thank you that I have the Bible in my language.
Pai, eu agradeço que tenho uma Bíblia na minha língua.
Father, thank you that I had a church to grow up in.
Pai, eu agradeço que tenho uma igreja onde posso crescer.
All of us in this room have so many blessings.
Pai, temos aqui na sala pessoas que são tão abençoadas.
Father, you have blessed us in order that we might be a blessing to the rest of the world.
Pai, tu nos abençoaste para, em ordem que nós fôssemos uma bênção para todas as pessoas do mundo.
Father, give us the grace to accept this responsibility.
Pai, dá-nos a graça para que aceitemos esta responsabilidade.
I pray this in Jesus' name. Amen.
Eu oro isto em nome de Jesus. Amém. Amém.